dos cinco cantos do mundo.
Às quintas-feiras temos o prazer de receber o professor Ricardo Castanheira. Com ele aprendemos imenso sobre política internacional. Ele é conselheiro da representação portuguesa na União Europeia e está muito, muito familiarizado com os corredores da União. E é sempre um prazer de recebê-lo, porque no fundo é uma aula que acontece nestes 5, 6, 7, 10 minutos de conversa. Ricardo, bem-vindo!
Olá, Miguel. Boa tarde.
Bom, vamos lá saber.
É bom começar com um sorriso, porque o Miguel faz sempre estas introduções, enfim, exageradas próprias de um amigo, mas é um prazer conversar consigo.
Bom, chegou a primavera finalmente a Bruxelas?
Não, olha, hoje está um dia cinzento, teve chuva, enfim, hoje está um dia típico de Bruxelas, portanto, esperemos que a primavera se apresente realmente nos próximos dias. As temperaturas têm estado muito baixas, para lhe dar uma ideia. Tem sido o abril mais frio dos últimos 35 anos, para ter uma ideia de como tem estado frio aqui e por estas bandas.
Sim, e isso não o impede de fazer prática desportiva ao ar livre, porque tenho acompanhado o seu Instagram e o Ricardo é uma máquina, não para, não é?
Não, quem me dera a mim poder fazer bastante mais, mas realmente sim, tento o mais possível poder, enfim, estar ao ar livre, correr, enfim, fazer outras coisas.
Bom, começámos a falar em primavera e não foi inocente da minha parte, porque a notícia que no fundo vai lançar a nossa conversa acho que vai fazer sorrir todos os habitantes da União, porque parece que o salário mínimo vai mesmo subir.
Bom, então vamos lá esclarecer, porque é uma questão muito importante para todos os cidadãos, mas é uma questão muito, muito complicada e muito complexa, Miguel. Desde logo porque, repare, para ter ideia das diferenças do que é que estamos a falar, de acordo com dados do Eurostat, que trata das estatísticas na União Europeia, os salários mínimos na União Europeia variam entre os 332 euros na Bulgária e os 2.200 euros no Luxemburgo. Portugal está aqui a meio da tabela, mais ou menos, um pouco acima do meio da tabela, com 776 euros. E, portanto, repare que há aqui um gap, portanto, um diferencial enorme entre os diferentes Estados-membros e, sobretudo, entre aqueles onde o salário mínimo é mais alto e aqueles em que o salário mínimo é mais baixo. E, portanto, o objetivo é, naturalmente, aproximar estes extremos. Mas isso implica, obviamente, desde logo, que haja acordo entre todos, e isso é outra dificuldade. Porquê que é outra dificuldade? Porque dos 27 Estados-membros da União Europeia, há 21 Estados-membros que têm salário mínimo definido por lei, não é? É o caso de Portugal. Mas há outros Estados-membros, designadamente, por exemplo, a Áustria, o Chipre, Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia. Estes outros 6 Estados-membros não existe a previsão legal, não há uma obrigatoriedade legal para o salário mínimo. Então como é que chegam lá? Chegam através da negociação coletiva, certo? Empresas, sindicatos, é o mecanismo da negociação coletiva que define um salário mínimo. E estes Estados-membros não querem, não desejam alterar as suas regras e querem manter, portanto, as regras que têm. E como esta é uma matéria, que é uma matéria que não é competência da União Europeia, é competência de cada Estado-membro, torna ainda mais difícil toda esta negociação, certo? E, portanto, digamos que a intenção é muito boa, a ideia é que naturalmente devam ser promovidos os direitos sociais na Europa e os trabalhadores devam ter direito a um salário justo que lhes garanta um nível de vida decente. Este é o princípio fundamental e é um princípio muito importante, Miguel, que também vai estar numa cimeira que vai acontecer no Porto agora em maio, no âmbito da presidência portuguesa, que é a cimeira social, e o pilar europeu dos direitos sociais é algo que é uma das bandeiras portuguesas nesta presidência. E portanto, isto, nós devemos estar orgulhosos desta mensagem, estar muito presente nas prioridades da presidência portuguesa. Porém, é muito difícil, é muito complexo, porque naturalmente implica que os Estados-membros prescindam de alguns dos seus poderes, outros alterem completamente aquilo que é a sua prática e a sua tradição, e depois, evidentemente, repare, depois é preciso que também haja condições para que os salários possam ser aumentados e possam ser reforçados. Sim. E aí, por exemplo, não precisamos sair do nosso país para ouvir os empresários portanto, as confederações patronais a dizer que, perante a situação atual da Covid, com a crise económica, não há condições para aumentar os salários. Portanto, ou seja, Miguel, é muito complicado, vamos ver, mas pelo menos os temas estão em cima da mesa e isso já é um bom princípio.
Sim, porque uma coisa é o ponto de vista legal e outra coisa é o ponto de vista económico de aumentar os salários mínimos, porque muitos empresários devem estar com a corda na garganta, não é? Quanto mais.
Esse é o argumento, exatamente. Esse é o argumento, mesmo que a lei preveja, não é? E depois implica que haja condições para que isso aconteça. Para haver condições, é preciso que as duas partes se aproximem, quem representa os trabalhadores e quem representa os patrões. Para que os patrões possam pagar mais salários mínimos, têm que naturalmente ter condições económicas, significa vender mais. Se no contexto atual de crise tudo está fechado, não vendem, não há consumo, como é que depois se pode naturalmente entregar parte do que se ganha aos trabalhadores? Os trabalhadores, por seu lado, dizem, mas afinal de contas, poderíamos ver os nossos direitos reforçados, porque é neste momento de crise que nós precisávamos ter mais condições para fazer face à crise, o que é também verdadeiro. Portanto, este é talvez um dos temas, eu diria, mais delicados que podemos ter em cima de uma mesa para discutir. Agora, é importante que ele está em cima da mesa e que, pelo menos, há reflexões e contributos e que, durante a presidência portuguesa, como lhe digo agora em maio, no Porto, na Cimeira Social, este tema vai estar, é um dos temas, entre outros, que digamos que compõem o tal pilar europeu dos direitos sociais. E, portanto,
Muito bem.
enfim, Miguel, vamos ver. Portanto, isto só para dizer o quê? Quando o Miguel anuncia na nossa conversa, vamos ter. Não, ainda não vamos ter. Estamos a conversar e todos a discutir para ver se é possível ter.
Bom, já que o Ricardo falou no meu ímpeto de lançar as coisas como se as coisas tivessem já acontecido, faz exatamente hoje uma semana, lancei um tema que o Ricardo também tivesse a salvaguarda e tem calma. Porque isso não é tão assim. Estamos a falar do processo que a União Europeia quer estabelecer à AstraZeneca por atrasos na entrega das vacinas. Eu, a semana passada, já dizia, vai acontecer. E o Ricardo disse, não, não vai acontecer ainda, estamos a ponderar isso. Mas agora temos a certeza,
Isso.
não é?
Agora temos a certeza, exatamente. O Miguel, a semana passada, dizia: Bom, a União Europeia vai acionar e meter nos tribunais a AstraZeneca. Na semana passada, aquilo que se sabia era que ainda estava essa opção em cima da mesa, mas que não tinha sido a decisão, não estava tomada ainda, até porque havia outras alternativas, designadamente a possibilidade da resolução extrajudicial do conflito, ou seja, que fora do tribunal. A verdade é que, agora sim, já sabemos que realmente a Comissão Europeia, em representação, enfim, de todos, acionou, portanto, colocou a AstraZeneca em tribunal para que esta empresa cumprisse o contrato que existia de fornecimento das doses à União Europeia, porque, conforme nós falámos, a verdade é que há aqui um problema de entrega daquilo que tinha sido contratado. E, portanto, eles não estão a disponibilizar as quantidades que tinham acordado e contratado com a Comissão Europeia, e, portanto, não estando a entregar, naturalmente as doses não podem ser inoculadas, e, portanto, impacta na forma como os nossos cidadãos estão a ser, e no ritmo, sobretudo, que os nossos cidadãos estão a ser
Vacinados.
vacinados. E, portanto, é isso que a Comissão Europeia decidiu, no fundo, agora através dos tribunais, forçá-los. Eu acho que aqui a opção pelos tribunais tem uma dupla função. Tem uma que é tentar depois, através, digamos, de um acordo, que a própria AstraZeneca, para evitar dar sequência ao processo, possa acelerar as entregas imediatamente. A outra é, naturalmente, dar um sinal de que os contratos, quando se assinam, são para ser cumpridos. E, portanto, este é também um sinal que a Comissão Europeia está naturalmente a dar. Mas, enfim, vamos ver, muita água a decorrer por baixo
Diga-me só
desta
uma
ponte.
coisa, olhando, escutando as suas palavras, aquilo que me está a dizer é: isto apenas é uma ameaça, é isso?
Não, 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 não é uma ameaça. O processo avançou. A questão, repare, como qualquer processo que entra em tribunal, sobretudo estes processos de natureza mais, enfim, de direito privado, como qualquer processo, a qualquer momento as partes podem chegar a um acordo, independentemente da solução do tribunal, certo?
Sim.
E, portanto, aqui a ideia é usar o processo judicial como forma de pressionar a própria AstraZeneca para que antecipe e passe, no fundo, a fazer a entrega mais acelerada daquilo que até agora não tem feito, percebe? Portanto, há aqui uma função digamos, de os pressionar, que está também em cima da mesa e que me parece que é uma das, digamos, das estratégias adotadas pela própria Comissão Europeia.
Muito bem. Bom, falando em União, a Bruxelas está muito otimista com a retoma económica deste Estado chamado, sei lá, Estados Unidos da Europa. Está muito otimista que a retoma aconteça de uma forma mais rápida daquilo que estava a ser previsto. Do género, 2022 já se vai estar a viver de uma forma tranquila. É possível estar para já com esta... Bom, o Ricardo está-se a rir, é porque vai já destruir...
Estou-me a rir disse. Porque eu hoje parece que estou para o contrariar.
Não, estou-me
a rir porque parece que estou para o contrariar, porque e não estou, juro que não estou, mas é bom. Que é o seguinte, Miguel está a dizer, a Comissão Europeia está muito otimista. A verdade é que aquilo que nos foi dito é que está moderadamente otimista. Não está muito, está moderadamente. E porquê que está moderadamente otimista? Porque agora em maio vai sair um relatório, enfim, vão ser apresentadas... novas previsões sobre as previsões macroeconómicas, digamos assim, sobre o estado da arte da economia europeia e do mercado de trabalho europeu, e portanto ainda não é agora, ainda não estamos lá, estamos quase lá. E aquilo que a Comissão Europeia, no fundo, deu nota pública foi de que, aguardando esses dados concretos, achava que é possível haver sinais já de alguma retoma. E havendo sinais de alguma retoma na economia, sobretudo porque, reparem, nós percebemos isso, enfim, no nosso país começou a haver uma certa abertura, há mais gente vacinada, os números da contaminação estão a reduzir, e, portanto, há aqui muitos fatores que nos indiciam que, naturalmente, pode, no curto prazo, haver, enfim, uma retoma de alguma forma da nossa economia. Agora, é preciso olhar para os números concretos e esses só saem em maio, portanto até lá, digamos assim, estamos aqui a fazer, enfim,
futurologia
e especulação, não é? Uhum. Até porque os dados de crescimento, os últimos dados do crescimento de fevereiro, se não me falha a memória, que a Comissão Europeia apresentou, eram de crescimentos em torno dos 3.7%, 3.8%, e portanto estamos a falar de crescimento muito, muito ténue. É preciso perceber então se esses números se vão alterar agora nos dados que venham a ser apresentados em maio, e sobretudo há aqui um dado muito importante, que é este, repara, a tal bazuca que nós já falámos tantas vezes aqui, não é? Plano de Recuperação e Resiliência, a tal bazuca nunca estará disponível antes de, enfim, na melhor das hipóteses, junho, julho, por aí, no início do verão, esperemos. E, portanto, há muita esperança, há muita expectativa que esse dinheiro, que a tal bazuca, quando entrar na economia, nas empresas, enfim, que chegue às famílias, que chega aos consumidores, tudo isso vai realmente ajudar então a um relançamento da economia. E é com base em todos estes dados que a Comissão Europeia disse estar moderadamente otimista, mas repare, esperemos que nunca aconteça, viu, lembra-se, nós em dezembro estávamos muito otimistas, sim. Chegámos a janeiro, foi uma nova vaga e portanto viemos por aí abaixo. Repare-se o que está a passar na Índia, que é absolutamente terrível, e não sabemos se aquilo fica ali ou se entretanto se vai propagar. Portanto, há aqui tantos fatores de incerteza que enfim... Tudo aquilo que a gente diz hoje, daqui a uma semana ou duas, pode ser verificado ao contrário, não?
Sim. Bom, antes de entrarmos nos seus livros ou na série que está a ler, só lhe fazer mais uma pergunta. Estamos quase a fechar estes 6 meses de presidência portuguesa. Está a correr bem, não está?
Eu, enfim, sou suspeito. Eu acho que está a correr, sinceramente, muito bem. As reações que nós temos aqui, dos nossos colegas, enfim... de outros países, são muito, muito positivas em diferentes áreas, nas diferentes prioridades, como lhe disse, falámos hoje da questão dos direitos sociais, vai haver a cimeira no Porto, há uma agenda muito ambiciosa de Portugal nos direitos sociais, tivemos a aprovação da lei do clima, a questão da sustentabilidade do clima era uma prioridade, foi aprovada essa lei de uma enorme complexidade, mas ao mesmo tempo muito ambiciosa em relação àquilo que são as prioridades climáticas da Europa e da União Europeia para o futuro. Na área digital temos avançado imenso e, portanto, eu diria que sim. O problema é que, enfim, dadas as circunstâncias atuais, acaba por se falar pouco, ou sobretudo em Portugal, de se ter pouca visibilidade, o que é uma pena, mas no final eu acho que um dia far-se-á a história. E sinceramente, enfim, nós que estamos mais diretamente envolvidos, estamos de consciência muito tranquila e eu diria mesmo muito satisfeitos com aquilo que são os nossos resultados.
Muito bem, quer falar de livros ou de séries?
Não, vou-lhe dizer o seguinte, Miguel, o livro não, o filme que ganhou, viu
Não, não é muito.
o filme que
Não,
ganhou
não,
os Oscars,
não, não.
o Nomadland, e que ganhou, enfim, a melhor realizadora, a melhor atriz, melhor filme, e é realmente um filme muito, muito interessante, que valerá a pena ver, Nomadland, e que trata precisamente da história das pessoas nómadas, no caso nos Estados Unidos, e é muito, muito interessante, porque nos dá uma visão da aparente solidão de quem é nómada, mas ao mesmo tempo de porque é que são nómadas, ao mesmo tempo porque é que, enfim, a crise económica leva a que as pessoas se movimentem de uns lados para os outros, à procura de novas oportunidades. É um filme que vale a pena ver. Depois tem uma banda sonora fantástica, uma banda sonora absolutamente fantástica, e vale a pena. Chama-se Nomadland,
Muito
é,
bem, é o
enfim,
filme
o
do
nome
Oscar.
original, e portanto
Muito
o
bem.
filme do Oscar, o grande ganhador dos Oscars, e portanto vale a pena, Miguel, quando tiver a oportunidade,
De ver, muito
dar uma
bem.
olhada.
Ricardo Castanheira, nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço. Até a próxima quinta-feira. Obrigado.
Um grande abraço, Miguel. Obrigado.